Sexta-feira, sejam todos bem-vindos ao Café em Prosa, nosso podcast voltado para o setor de cafés especiais aqui do Notícias Agrícolas. E hoje a gente vai falar de uma novidade que está chegando no setor e minha convidada muito especial já está aqui conectada comigo, Gisele Abreu. Seja muito bem-vinda, minha amiga.
Muito obrigada, Virgínia. Eu que agradeço poder ter a honra de conversar com você e ter esse espaço aqui. Obrigada.
Vamos lá, então, antes da gente contar a novidade, que é o tema foco aqui do nosso podcast, eu vou pedir para você se apresentar, porque afinal de contas nós estamos falando com uma especialista em café de qualidade. Conta um pouquinho da sua trajetória com o café, como tudo começou. Deixa a gente te conhecer hoje, Gi.
Tá, bom, eu sou engenheira agrônoma, né? Sou especialista na parte de pós-colheita e qualidade do café. Atualmente eu moro em Patrocínio, trabalho aqui na região do Cerrado Mineiro e eu ajudo cafeicultores a conhecer a qualidade do seu café e através de técnicas de pós-colheita ajudo, né, esses cafeicultores, as cafeicultoras a melhorar a qualidade do seu produto. Então esse é um pouquinho da Gisele.
E, Gisele, assim, né? A gente falar de café de qualidade no Cerrado, o produtor consegue melhorar ainda mais a qualidade desse café com pós-colheita?
Com certeza. É engraçado, essa pergunta sua é muito legal, porque eu acho que a gente nunca vai... Quando a gente fala de qualidade, eu acho que a gente ainda nunca vai chegar, assim... Estamos no limite, não dá para fazer mais nada. A pós-colheita e a qualidade do café... A gente ainda está engatinhando, eu acredito. A gente desconhece todas as possibilidades de técnica e tecnologia que a gente pode utilizar, ainda tem disponível e pode utilizar para melhorar ainda mais a tecnologia, a qualidade do café, né? Quem diria que fermentação ia ser uma coisa positiva? E a gente ainda está engatinhando em fermentações de café. Então, assim, com certeza a gente consegue melhorar muito, muito a qualidade do café depois que a gente colhe. Ainda assim, no Cerrado Mineiro e como qualquer outra região também. E a gente tem muita coisa a aprender ainda com café para poder melhorar ele.
E, Gi, antes da gente falar da novidade, eu vou te apertar mais um pouquinho nessa questão da qualidade, né? Qual que é, assim, o maior desafio que a gente tem hoje quando a gente fala em uma bebida de qualidade, né? Ou então, no que os produtores ainda são muito resistentes?
Ah, legal. Ó... Na primeira pergunta que você me fez, né, quais são os maiores desafios? A hora que você fala assim, maiores desafios, há duas coisas que eu penso assim como maiores desafios para melhorar a qualidade do café. A primeira é o clima. Então a gente está vivendo uma safra onde cada ano é um ano, isso é redundância a gente falar na cafeicultura, mas cada ano é um ano, e a gente viu que este ano a qualidade do café ela está sendo muito afetada pelo clima, pelo ambiente, né? Então, nós tivemos várias floradas, tivemos picos de altas temperaturas durante o momento da florada e da granação dos frutos, e que a gente viu uma desuniformidade de maturação muito grande. Então, esse ano não está sendo fácil fazer qualidade. A peneira muito baixa.
Eita!
Desuniformidade de maturação, então... Lavouras que tinha muito fruto de café verde e muito frutos de café já secos. Então, é um desafio para a qualidade também. Então, primeira coisa, o grande desafio é o clima. Não que a gente fique... E aí é pensar, né, o produtor... Ah, Gisele, mas então não tem nada que fazer com relação ao clima. Não tem o que mudar. Claro que tem. A gente tem que pensar fora da caixinha e pensar como que a gente pode... estar menos alheio ao clima e ser mais resiliente do ponto de vista climático. Mas pensar em novas variedades de café, pensar em técnicas agronômicas de cultivo mesmo, onde a gente consegue ser um pouco mais resiliente, utilização da irrigação, pensar em formas de sombreamento do café, utilização de outras espécies arbóreas junto ali com o produto. Então, assim, dá para a gente mudar... Dá para a gente modificar, não mudar completamente o clima, mas ser um pouco mais resiliente, né? Utilizando estratégia. Então, a primeira coisa, quando você me fez essa pergunta, eu falei assim, nossa, o clima é uma variável complexa, que é uma dificuldade do produtor, porque ele pode fazer tudo certo, né? Mas o clima, ele é soberano, de fato. Mas a gente tem que pensar em ser mais plásticos, vamos dizer assim, menos areia.
Driblar, né? Tem que tentar driblar e tentar mitigar os impactos de alguma forma, né, Gisele?
Sem dúvida. E o outro ponto, que eu pensei aqui, na hora que você me falou, é, de fato, pessoas. Então, o que faz o café ser especial é o cuidado, o zelo das pessoas que trabalham com esse café, desde os tratos culturais na lavoura, o time certo de cada técnica na lavoura, né, de adubação, de manejo, controle de pragas e doenças, de irrigação, todas as técnicas de manejo, colheita no momento certo e pós-colheita. Então, são pessoas. Então, um dos maiores desafios que eu vejo que o cafeicultor enfrenta para produzir cafés especiais é um alinhamento com a... É uma equipe que veste a camisa, que está alinhada com os objetivos da propriedade com relação à produção de cafés especiais e que fazem a coisa certa na hora certa. Então, as técnicas certas na hora certa. Então, pessoas também um elo muito importante aí para a produção de cafés especiais. E eu vou colocar um terceiro aspecto aqui de maiores desafios, que tem muito a ver com o que eu faço. O produtor, parece que não, mas muitos ainda não conhecem a qualidade potencial do seu café. Não sabe o que tem nas mãos. Então, fechando esses três pontos aí de maiores desafios, é de fato o produtor conhecer o que ele tem na mão, conhecer qual que é o potencial da sua fazenda em produzir café de qualidade, para ele tentar técnicas, pessoas, tecnologia, para chegar nessa qualidade final. De altíssima qualidade, né? De produção de cafés especiais.
Agora vamos falar da novidade, né? Porque você está com uma novidade nova aí no mercado, a gente está doido para saber. Porque como assim nasceu um livro, Gisele? Conta para gente.
Como assim nasceu um livro, né?
Como assim?
Se deixar eu falando de café de qualidade, eu falaria várias
Mas
horas.
Mas eu não tenho dúvida.
Mas engraçado, né? Toda vez que a gente... E olha que legal. Eu, Virgínia, a hora que você me perguntou quem que eu sou, eu falei bem brevemente, né, o que eu faço.
Sim.
Né, que eu ajudo os cafeicultores a melhorar a qualidade, eu ajudo eles a conhecer a sua qualidade. Mas eu vou contar uma historinha breve da origem da Gisele no café. Então,
sim,
que tem tudo a ver com essa nova novidade aí. Eu venho de uma família pequena produtora de café no sul de Minas, no município de Campos Gerais, onde quem começou a produção de café foi minha bisavó. Ela tinha acabado de ficar viúva e ela enxergou ali na atividade do café uma forma de sobrevivência e de cuidar dos filhos dela. Então, ela começou, né, com a atividade. E meu avô, filho mais velho, foi quem foi ajudando ela muito. Ele era o braço direito dela, né? Então, foi ele que foi assumindo depois, né? Meu avô teve 4 filhos. Minha mãe é a filha mais nova. E minha mãe, ela é de 64. Ela fez 60 anos esse ano. E quando minha mãe era novinha, né? Tinha uns 10 anos. Ela passou muita dificuldade na propriedade rural. Antigamente, em algumas regiões também, era difícil morar na roça, era difícil. E aí minha mãe achava aquilo tudo muito complicado, tudo muito difícil. Minha mãe saiu da roça e falou assim: não, eu não quero isso para mim, eu quero estudar, eu quero ser dentista, eu quero ir para a área da saúde, eu não quero trabalhar com roça, eu não quero isso de jeito nenhum. E minha mãe foi estudar, foi trabalhar, conheceu meu pai, eles formaram em odontologia e foram para a Americana, São Paulo, né, fazer a vida deles. Mas meu avô morava na roça, e meus outros tios. A gente morava em São Paulo, mas a cada 15 dias a gente ia para a propriedade rural dos meus avós. Eu falo roça, né? A gente ia para a roça. Então, eu lembro que minha mãe passava umas 5 horas da tarde na minha escolinha, eu com a mochilinha, eu e meu irmão, prontos para ir para a roça. Chegava na roça, umas 9, 10 horas da noite, minha avó estava me esperando com uma garrafa de café e um queijo, e pão de queijo. E aí, a gente ficava ali horas e horas conversando. E cafeicultor só tem um assunto. A gente café. vive café. E eu ficava ali no meio dos adultos ouvindo eles falando sobre café, que a safra desse ano estava difícil, que a geada tinha afetado muito a nossa produção, que o que a geada não tinha afetado, a chuva de pedra tinha atingido, que os adubos estavam muito caros, que o preço no café não estava tão, não estava pagando as contas. E eu ficava ouvindo aquelas conversas, aquelas queixas. E ouvia também falar que o café não tinha dado bebida. E eu cresci ouvindo aquelas queixas, aquelas dificuldades do cafeicultor. Eu tenho 34 anos, isso há uns 20, mais de 20 anos atrás, ouvindo. E é engraçado que as queixas de 20 anos atrás não são muito diferentes das queixas.
Exato, exato. Eu ia te falar isso em algum momento. Mas é, parece que é a mesma coisa. Parece que você está me contando o que eu ouço todos os dias.
Exato. E aí eu ia ouvindo aquilo. Ah, e a qualidade do nosso café não está muito boa. Eu não entendia muito bem aquilo. Falei, gente, mas como que a qualidade não está boa? A gente está bebendo uma garrafa de café tão docinha com açúcar aqui, né? Como assim? E fui crescendo. E fui crescendo ouvindo aquelas queixas, aquelas dificuldades. Mas eu sempre gostava muito de café. Meu avô, eu sempre, toda criança que vai ficar nas férias, vai para a casa do avô, comigo não era diferente, e eu ficava na roça na época de junho a julho, que era férias, né, e dezembro e janeiro. Isso coincide com duas épocas muito importantes para o café, que é a colheita, em junho e julho, e o plantio, em dezembro e janeiro. Então, sim, eu adorava aquele movimento, aquele tanto de pessoas. Na época, era tudo manual lá em casa. E aquela mexida, como diz o cafeicultor. Eu adorava. Andava no meio do café a cavalo, no terreiro de café, chutava os montes. Gostava de andar em cima do palheiro de café, depois que beneficia os lotes, né? Tem aquele palheiro, aquele monte. Minha infância foi isso. Então, eu sempre tive um relacionamento muito afetivo com o café, em todas as etapas, desde da semente, do plantio, até a xícara, né? Para mim sempre foi muito afetivo. Bom, o tempo foi passando, e eu fui escolher a minha profissão. E eu falei assim, gente, eu quero entender mais sobre esse café, e fui escolher ser agrônoma, né? Foi um grande choque para minha mãe, que queria que eu fosse médica, ou dentista, ou farmacêutica. Ela queria que eu fosse da área da saúde. Uhum. E aí eu fui querer fazer agronomia para justamente eu entender mais de café, entender os porquês. Quando houve uma vez na minha vida que eu perguntei para minha tia o porquê que a qualidade do nosso café não era tão boa e o porquê que os preços pagos pelos compradores não estavam tão bons. E tanto minha tia quanto meus outros tios, meus avós, eles não souberam me explicar direito. Ah, Gisele, ah, menina, a qualidade do nosso café é isso, o preço pago é isso. Não tem como melhorar. E ouvi também eles falando assim, ah, Gisele, a qualidade do nosso café é essa, não tem o que fazer. Aí eu perguntei para eles, mas vocês concordam com a avaliação feita pelo comprador da qualidade do nosso café? Não, Gisele, quem faz a avaliação da qualidade do nosso café é o comprador, a gente não sabe fazer. E eu achava aquilo estranho, falei, gente, a atividade de café, da cafeicultura é isso, não tem o que fazer. É o preço que o comprador põe e não dá para melhorar, e é isso e pronto, acabou. E eu sempre cresci muito intrigada com isso, né? E na agronomia, quando eu comecei a fazer agronomia, eu tinha outros colegas, filhos de cafeicultores também, e eu comecei a perceber que a minha história não era diferente de muitas histórias de famílias cafeicultoras, que muitas não conhecem a qualidade do seu café, muitas não sabem como melhorar, mas muitas precisam disso para sobreviver. E aí eu comecei a perceber isso, comecei a viajar, conhecer outras cafeiculturas, e comecei a perceber que a minha história era, de fato, a história de muitas famílias cafeicultoras. E aí, bom, e aí eu me tornei a Gisele, né? Fui e falei assim, vou ser essa pessoa, vou tentar ajudar os cafeicultores a melhorar a qualidade do seu café, a melhorar as técnicas de cultivo, a melhorar as técnicas de pós-colheita, conhecer a qualidade do seu produto para poder negociar, melhorar, ter uma vida mais digna, levar uma vida mais digna para os seus familiares, né? Então, essa é a Gisele. E aí, essa é minha historinha, tá, Virgínia? Essa é a historinha da vida da Gisele. E aí, a Gisele se tornou mãe há mais ou menos 3 anos, né? Mais um pouco, né? Meu menino tem 3 anos e 3 meses. Depois que a gente se torna mãe, muita coisa muda, né, Virgínia?
Ô, oh, pra caramba!
E aí? Oh.
Se a gente entrar nessa seara, vai ser mais uma mas... pausa. Não sei se eu agradeço ou se eu peço socorro, mas é isso.
Socorro. Hoje eu pedi socorro, hoje eu pedi pra minha mãe vir me ajudar. Mas, e aí eu comecei a ter um olhar diferente para as crianças, né? Quando a vida inteira eu ouvi, desde quando eu entrei na faculdade, a palavra sustentabilidade em todos os momentos, né? E eu acho que eu nunca tentei, e eu nunca tinha olhado para a sustentabilidade do ponto de vista das crianças. E aí algumas mães me chamaram para fazer algum trabalho com as crianças das mães. Eu comecei ali a fazer um trabalho de crianças, levando conhecimento em cafeicultura para crianças o ano passado. Foi a convite da Paula Curiax e da Alessandra Belloni. Sim. Mostrando para as crianças mais sobre o café, mais sobre a qualidade da bebida do café, de maneira bem lúdica, bem criativa. E aí eu tive... as coisas vão se conspirando, né? O universo conspira para quem dedica e quem quer algo, né? E aí, com esse olhar mais amoroso, vamos dizer assim, para as crianças, eu falei assim, nossa, engraçado. Quando eu era criança, a minha mãe me incentivou muito a fazer medicina e para a área da saúde, que são áreas fantásticas, mas porque ela me mostrava que o café não era uma área muito próspera. Minha mãe ficou escaldada da roça, da produção rural, né? Traumatizou, coitada. E eu falei assim, nossa, e mesmo assim, eu falo que eu germinei num terreno muito árido, porque mesmo assim eu quis ir para agronomia, eu quis contribuir com a produção de café da minha família também, né? Que hoje eu ajudo a minha mãe na produção de café, que hoje ela é produtora. E mesmo num terreno árido, eu floresci. Eu falei assim, e se a gente fazer diferente com essas crianças, né? E se a gente começar a estimular desde cedo, desde de novinhos, mostrar para eles que a cafeicultura é extremamente importante para o nosso país, para os municípios de vários estados brasileiros, para vários estados brasileiros do nosso país, e mostrar que ela é uma fonte de renda que pode, sim, trazer muita dignidade e prosperidade para essas crianças. E aí comecei essa mexida com as crianças e, recentemente, tive a oportunidade, então, de escrever um livro infantil, A Menina e o Café.
E você conta a sua história nele, não?
Na verdade, Virgínia, essa história que eu te contei da Gisele, ela é a história de muitas crianças, não é? Filhas de cafeicultores, ou netas de cafeicultores. Então, eu falo assim, tem um pouquinho da Gisele aqui, sim, mas tem muito de muitas meninas e de muitos meninos que nasceram numa família do agro, numa família... a história é do café. Então, aqui mostra muito a relação da menina com os avós, com as atividades do café. Então, mostra muito. Então, é a história de várias meninas e vários meninos do café. Mas também é a história de várias meninas e vários meninos do agro. Sim. Porque o que mostra aqui é difícil a gente ter nas famílias brasileiras alguém que não produz... né, que não cria, que não produz, que não está relacionado ao agro. Então, esses dias eu estava no Rio Grande do Norte e tem uma produtora de caju, falou assim para mim, nossa, mas essa é a minha história, só que com caju. Eu falei, pois é. Então, essa é a história. Então, não é só a minha história, é a história de muitas brasileirinhas, de muitos brasileirinhos que está aqui nesse livro.
Sim. E Gi, me fala uma coisa, como é que tem sido apresentar esse livro, né? Você acabou de me falar que você estava lá em cima, estava longe de casa, né? Estava lá em cima. Mas me fala assim, pelo que você já trouxe para a gente, o feedback tem sido muito positivo, as pessoas estão se encontrando na história, né? Mas como é que tem sido essa troca para você?
Nossa, Virgínia, vou te falar uma coisa que aconteceu ontem, que eu fiquei muito, assim, impactada. A gente está em divulgação desse livro, esse livro ficou pronto mais ou menos, ele nasceu na colheita do café, ele nasceu em maio, e a gente, desde maio, a gente está fazendo várias ações de divulgação do livro, e a gente está fazendo ações em várias cidades, vários municípios, principalmente de Minas Gerais, e na minha região, né, onde eu estou, em Patrocínio, na região do Cerrado, porque eu estou aqui, né, então geograficamente é mais fácil para mim, mas aonde eu vou, ou dar palestra, ou fazer algum curso, eu levo o livro e faço lançamentos também, faço atividades de promoção do livro. E então, eu estou viajando e estou levando. Então, está sendo muito positivo. Ontem, Virgínia, no início dessa semana, na verdade, eu recebi um vídeo de uma escola de crianças especiais que eu fiz a doação do livro e os meninos contando a história. E um menino é autista e o outro menino tem uma deficiência mental. E eles contando a história. Eu fiquei assim, eu chorei horrores, né? Fiquei muito emocionada. E as professoras me falando assim que eles adoraram o livro e contaram, né? Contaram a história. Então, é um livro que eu acho que é isso, que a gente se identifica com essas relações do agro, que a gente tem quase todas as nossas famílias, e a relação do cafezinho que tá na casa de todo mundo, né, gente? Não tem jeito. É. E aí, Virgínia, eles me mandaram esse vídeo, e ontem eu fui nessa escola, a escola chama Cizenando, fica no Carmo do Paranaíba. Eu fui nessa escola e eu tive um presente. A turma do quinto ano fez a apresentação teatral do livro. Cara, então assim...
Acabou com você.
As crianças acabou. As crianças andando a cavalo, fizeram a garrafa de café. Tinha avó, uma criança era menina, outra era
que
um
bonitinho.
Avô. Não, você não acredita. Então assim, eu acho que eles estão se identificando ali. E crianças, de novo, de uma escola especial. Né? Autistas, crianças que têm esquizofrenia, vários graus que impactam no mental deles. Então, foi a coisa mais linda do mundo que eu já vivenciei. Mas também, o livro é para todas as crianças, né? E a gente tem uma pegada no livro que é muito legal, que é de inclusão social. Então, a menina, ela é parda. E o pai da menina é negro, né? Então, a gente também quis, com essa história, incluir aqui várias pessoas, várias gerações que às vezes, que a gente tem até uma dívida histórica com os negros, né?
Sim.
E para poder, de fato, incluí-los. E o livro também, quem adquire o livro, tem um código de barras aqui que consegue ter acesso ao audiobook.
Legal.
Então, para aquelas... Não tem Libras, né? Quem sabe um dia a gente possa fazer o livro mais ainda, com mais adaptações ainda, mas a gente tem o audiobook. Daí quem adquire também pode ouvi-lo, né? Então.
E, Gi, me fala uma coisa: como é que faz para comprar esse livro? Como é que a gente encontra ele? Agora é hora de você vender o livro. Vamos lá.
Ai, meu Deus.
Bora lá.
Mas eu vendo ele da seguinte maneira também, sabe, Virgínia? O livro, vou falar o valor dele aqui, ele é R$50. Mas e ele está disponível para venda no Mercado Livre.
Tá.
Mas já falo o seguinte, se você quiser adquirir o livro, seria tão bom que adquirisse da Gisele mesmo, que eu faço uma dedicatória especial.
Legal,
E eu aproveito esse momento. Então, tem. Depois a gente pode deixar o link. Mas ele
tem
sim, no Mercado Livre. Vou deixar.
Tá.
Ele tem no Mercado Livre. Mas para as pessoas do café, eu tenho certeza que vocês vão na SIC. Né? Eu tenho certeza que todo mundo vai na Semana Internacional do Café.
É nosso carnaval,
gente, tem jeito. Então, assim, Sim. Se Deus quiser, a gente vai fazer um lançamento dele na SIC. Nós estamos verificando a possibilidade da gente fazer um lançamento junto à IWCA.
Legal.
Não é uma certeza absoluta, mas é quase. Então, se Deus quiser, a gente vai estar lá com o livro. Para quem é de São Paulo, a gente vai fazer o lançamento dia 8 de setembro na Bienal, em São Paulo. Mas quem quiser vir a patrocínio também, estiver por aqui, estamos aqui, né? Então vai ser uma alegria também poder compartilhar. E o valor do livro, a minha parte do valor do livro, porque somos três autoras e tem a editora, né? A minha parte do valor do livro, a gente reverte ela para ações sociais com crianças, igual eu fiz ontem nessa escola de crianças especiais e tô fazendo em outras escolas também.
Muito bom. Ó, você separa o meu porque eu tô indo pro Cerrado Mineiro. Quando que eu vou? Quando que eu vou? Ah, depois eu te falo. É dia 20 alguma coisa. Tô chegando aí. Gi, obrigada pela sua participação, por ter lembrado da gente, do nosso canal, para vir contar a sua história, para vir apresentar esse material aqui para a audiência do Café em Prosa, que é uma audiência, de fato, muito exigente, mas é um pessoalzinho que é muito fiel. Sucesso na venda do livro e em todos os seus outros projetos. Sou sua fã, eu acompanho seu trabalho aqui já tem um tempo de longe pelas redes sociais. Ouço muito falar de você. Que bom que deu certo dessa vez o Café em Prosa. E volte sempre. A casa é sua. Logo, logo eu tô no Cerrado. Eu te aciono, a gente tenta se encontrar. Mas se a gente não se vê no Cerrado, a gente com certeza vai se ver na Semana Internacional do Café. E é isso. Obrigada, Deus viu? Um beijo enorme para você.
Muito obrigada. Muito obrigada, Virginie. Também te desejo todo o sucesso do mundo. E vamos tomar um cafezinho comigo aqui no Cerrado.
Bora. Obrigada, Gi. Até a próxima.
Obrigada. Com Deus. Tchau, tchau. Até.
E olha só, para você que acompanha aqui o Café em Prosa, eu tenho um recado importante para passar para vocês. Foi no dia 12 de junho de 2020 que nós fomos ao ar a primeira vez com o Café em Prosa podcast. É um podcast raiz que nasceu durante a pandemia da Covid-19, justamente para a gente trazer isso que a Gi trouxe aqui para a gente hoje, que café é afeto, é carinho, é muita conexão. O Café em Prosa, nesse período, nesses 4 anos, ele foi indicado 3 vezes a premiação, e hoje é meu último podcast aqui com vocês, estou passando o bastão, logo logo vocês vão conhecer quem é que vai assumir aqui a bancada do Café em Prosa. Estou ficando nervosa, gente, calma. Então foram 4 anos de muitas histórias, é impossível contabilizar quanta gente passou por aqui, seja aqui ao vivo, vocês vendo o rostinho nos bastidores com os assessores, mas o fato é que a gente trilhou um caminho assim muito, muito legal. E eu queria agradecer de verdade toda a audiência, a parceria que nós construímos ao longo desse caminho. De novo, Café em Prosa, ele é um produto, um projeto, na verdade, que foi muito bem sucedido, onde a gente conheceu muita gente legal mesmo. Eu fiz muitos amigos aqui nessa bancada. Nós começamos o Notícias Agrícolas, ainda era lá na outra casa, na nossa primeira base, mudamos aqui para Valinhos, e o Café em Prosa continuou. Comecei esse projeto junto com o Erickson, que depois foi tomar café em outros lugares, e agora é a hora que eu vou tomar café em outros lugares. A gente ainda vai conversar bastante por muito, muito tempo, mas de fato, muito, muito obrigada pela parceria, pela confiança, pela audiência. Eu brinco sempre, né, que o setor do café é um público muito exigente, mas é também um público muito fiel. Vocês me abraçaram demais, não só aqui no Café em Prosa, mas também no Notícias Agrícolas, e a gente fez uma história assim que foi, de fato, muito emocionante, que a gente não imaginava que alcançar números e tantas pessoas, abrir portas de tantas fazendas, de tantas empresas, mas deu muito certo. Café em Prosa continua, logo, logo vocês vão conhecer aqui quem vai assumir o novo rostinho, logo, logo a gente vai se encontrar por aí, porque a gente continua falando de café. É também uma coisa que a gente fala muito aqui nesse podcast, que o bichinho do café, quando ele pica e a pessoa gosta, é realmente muito difícil sair de vez desse setor. A gente só está escrevendo agora novos capítulos de uma história que deu muito certo. Então, eu fui muito feliz aqui na casa. Eu agradeço de novo muito e muito pelas oportunidades que vocês me trouxeram, por estarem sempre presentes, mandando mensagem, ligando, debatendo e principalmente questionando, né? O nosso debate, ele sempre foi muito saudável. É um setor que eu me apaixonei, do campo até a xícara. Eu aprendi a tomar café junto com vocês, eu aprendi muito sobre esse universo, e agora é hora da gente continuar escrevendo nossas histórias por aí. Mas o Café em Prosa continua. Na próxima semana, eu acredito, ou tão logo vocês vão conhecer o novo rostinho. E é isso. Muito, muito obrigado. Continuem tomando bastante café de qualidade. A gente continua trabalhando junto para fomentar tanto essa produção sustentável, mas principalmente uma bebida que faça diferença, que o café continue sendo, de fato, isso que ele foi para nós, né? Para mim aqui, para você aí, e que nos uniu durante esses 5 anos. E de Café em Prosa, são 4 anos que o Café em Prosa está no ar toda semana, sem falha. A Andressa, que é a nossa produtora aqui do site e também do Café em Prosa, foi uma peça fundamental para a gente fazer tudo isso acontecer. Os meninos aqui do estúdio, hoje quem está aqui comigo é o Renan. Mas tem o Matheus, teve o Cris, que passou por aqui, tem a Patrícia também, e toda a equipe do Notícias Agrícolas, tá certo? Eu vou parar, porque senão eu vou chorar, vocês já me conhecem, vocês sabem que eu sou a jornalista do café mais emocionada desse país, mas é isso. Muito, muito obrigado, muito obrigada, continuem tomando muito café, e a gente se encontra por aí.